Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vamos Mudar de Assunto. Eu sou o Robson Dias e hoje iremos falar de transtorno bipolar. Então, bora aprender mais um pouquinho! O transtorno bipolar, também conhecido como doença maníaco-depressiva, é um transtorno cerebral que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar as tarefas do cotidiano. Sendo que esse transtorno no Brasil, ele acomete mais ou menos 6 milhões de pessoas e cerca de 6% das pessoas adultas têm esse tipo de doença. Existem 4 tipos básicos de transtornos bipolares e todos eles variam do comportamento ascendente, que é o exaltado e energizado, conhecido como episódio maníaco, ao os períodos mais tristes, chamados baixos ou sem esperança, conhecidos como episódios depressivos. Os períodos maníacos menos severos são conhecidos como episódios hipomaníacos. Então, no transtorno bipolar 1, ele dura mais ou menos uma semana, ou nos sintomas mais graves, né, que a pessoa precisa de cuidados hospitalares, ele pode chegar também até 2 semanas. Então, esses episódios depressivos, eles são caracterizados com sintomas da depressão, sintomas maníacos e tudo ao mesmo tempo chamado de características mistas. E no transtorno bipolar tipo 2, é definido como um padrão de episódios depressivos e episódios hipomaníacos, mas não os episódios maníacos que nós citamos anteriormente. E existe depois a desordem ciclotímica, também chamada de ciclotimia, que é definida por numerosos períodos de sintomas hipomaníacos, bem como inúmeros períodos de sintomas depressivos, pelo menos 2 anos, ou, no caso de criança adolescente, durante 1 ano. No entanto, esses sintomas não atendem aos requisitos diagnósticos para um episódio hipomaníaco e um estado depressivo. E existe o que a gente pode chamar de transtorno bipolar tipo 4, conhecido como outros transtornos bipolares e relacionados especificados e não especificados. Então, eles são definidos por transtorno bipolar que não corresponde às outras 3 características citadas anteriormente. Mas, quais são os sinais e sintomas das pessoas com transtorno bipolar? Eles geralmente experimentam períodos de intensidades não usuais, mudanças muito bruscas nos padrões de sono, nas atividades, nos comportamentos, fazendo algo totalmente incomum. Esses são chamados de períodos distintos, da quais são denominados episódios de humor. E os episódios de humor são drasticamente diferentes dos modos e comportamentos típicos de uma pessoa. Então, as mudanças extremas na energia, na atividade, no sono, elas vão junto com os episódios do modo, fazendo com que essa pessoa, ela possa ser distinguida das coisas que ela faz no dia a dia, fazendo coisas da quais ela não está acostumada, a quais os familiares, eles olham e dizem, o que está acontecendo? Por que ela está tendo esse tipo de conduta, de comportamento? Mas também, às vezes, um episódio de humor, ela inclui uma junção de sintomas maníacos e depressivos. E isso é caracterizado como episódio com características misturadas. E pessoas experimentando episódio com características combinadas podem se sentir muito tristes, vazias, sem esperança e ao mesmo tempo que se sente extremamente cheio de energia. A bipolaridade ela pode estar atuando mesmo quando as oscilações de humor elas são menos extremas. Por exemplo, algumas pessoas com transtorno bipolar experimentam o que chamamos de hipomania, uma forma menos grave de mania. E durante esse episódio hipomaníaco, um indivíduo pode se sentir muito bem. Ele ser altamente produtivo, funcionar bem. A pessoa pode sentir que não está acontecendo nada. Mas os que estão ao redor, elas estão vendo uma possível atividade do transtorno bipolar. E sem tratamento adequado, essa pessoa pode, com hipomania, ela pode desenvolver mania severa ou depressão. Então, cuidado, esteja atento a esses sinais e sintomas. Mas, e o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito pelo primeiro passo, a pessoa se reconhecer como bipolar, alguns traços bipolares, ou mesmo a família, encaminhar esse paciente para o psiquiatra ou para o clínico geral. O clínico geral vai ver se não tem alguma doença associada. Não tendo doença associada, ele encaminha para o psiquiatra, fazendo uma referência. Junto com o tratamento psicoterapeuta, ele vai pegar e vai ter um tratamento, então, psicoterápico e junto com o tratamento psiquiátrico que vai entrar com fármaco, que vai entrar com medicações. Depois nós também veremos um pouquinho mais sobre isso. Bem, existem algumas doenças que o transtorno bipolar pode ter associada. Ele tem maior risco, por exemplo, para substâncias, para o consumo de substâncias ilícitas, então para a dependência química, também o risco de doença da tireoide, as dores de cabeça chamadas cefaleia, né, e as enxaquecas, as doenças cardíacas, diabetes, obesidades e outras doenças físicas, além de muitas vezes desenvolver o que a gente chama de surtos psicóticos, né? Que são os sintomas psicóticos tais como as alucinações ou delírios, que muitas vezes as pessoas associam isto à esquizofrenia, mas o pano de fundo é a bipolaridade. Também, os transtornos de ansiedade, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, que é o TDAH, são frequentemente diagnosticados entre pessoas com um transtorno bipolar. E quais são as possíveis causas? De onde vem? Né? Como que desenvolve essa doença? Então, alguns estudos sugerem que pode haver um componente genético no transtorno bipolar. É mais provável que surja em uma pessoa que tenha um membro da família com a doença. Ou seja, se alguém lá atrás tem bipolaridade, pode ser que um membro da família, né, ele possa desenvolver no futuro. Alguns traços biológicos. Pacientes com transtorno bipolar muitas vezes mostram mudanças físicas em seu cérebro, mas a ligação ainda é um pouco incerta, requer alguns estudos. Os cientistas estão analisando. E alguns desequilíbrios cérebros químicos, né, como a falta de algumas substâncias neurotransmissoras, porque elas desempenham um papel fundamental em muitos dos aspectos que envolvem esse transtorno de humor, né, incluindo o transtorno bipolar. E alguns problemas hormonais, o desequilíbrio hormonal pode desencadear ou pode causar um transtorno bipolar. Também nós temos nos fatores ambientais, o abuso sexual, psicológico, né, mental, estresse mental, uma perda significativa ou algum outro evento traumático pode contribuir para desencadear o transtorno bipolar. E também uma grande possibilidade é que algumas pessoas com uma predisposição genética para o tratamento bipolar pode não apresentar sintomas perceptíveis, até que algum fator ambiental, ele desencadeia um grave balanço no humor, fazendo com que essa pessoa ela possa pegar e desencadear o transtorno bipolar. E os fatores de risco? A maior parte dos cientistas concordam que não tem uma causa específica. Em vez disso, é bem provável que muitos fatores contribuam para o surgimento da doença ou aumentam o risco. Mas existe também o que a gente fala das estruturas e o funcionamento do cérebro, que em algumas pessoas que têm esse transtorno pode ter pode diferir, né, algumas partes do cérebro de pessoas saudáveis ou pessoas com outro tipo de transtornos mentais. É muito interessante notar que sempre surge a pergunta do histórico da família, né? Histórico da família. Então, lembrando que o cientista sempre traz que o transtorno bipolar tende a ocorrer repetidamente em famílias. Por exemplo, criança com pai ou irmão que tem transtorno bipolar são mais propensos a desenvolver a doença, em comparação com as crianças que não têm, né, esse histórico familiar de transtorno. Mas, no entanto, é muito importante notar que a maioria das pessoas com histórico familiar de transtorno bipolar, ele não vai desenvolver esse tipo de doença. Mas e o tratamento, né? Então a gente vai falar de novo, e o tratamento? Como que a gente vai fazer tratamento, terapia? Lembrando sempre, tá, que o tratamento adequado, ele ajuda e muito essas pessoas. Mesmo aquelas que têm as formas mais graves de bipolaridade, então ele ajuda a obter o melhor controle de suas mudanças de humor e todos os outros sintomas bipolares. Então, um plano de tratamento eficaz geralmente inclui, como a gente citou anteriormente, né, uma combinação de medicação e psicoterapia. Então, lembrando que o transtorno bipolar é uma doença vitalícia, ou seja, você tem propensão, desenvolveu, para o resto da vida. Então, episódios de mania e depressão costumam voltar ao longo do tempo. Então, entre os episódios, muitas vezes, pessoas com transtorno bipolar podem se ver livres de mudanças de humor, mas algumas pessoas podem ter sintomas bastante persistentes. E, a longo prazo, o tratamento contínuo ajuda a controlar esses sintomas. Geralmente, quais são as medicações, então, que são indicadas, né, pelo psiquiatra? São os estabilizadores de humor, são os antipsicóticos atípicos e os antidepressivos. A psicoterapia, né, então, geralmente, a psicoterapia vai abranger bastante, fornecer o apoio, a educação, orientação para pessoas e também para famílias. Então, nós entramos aqui, de novo, na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, foi explicada no episódio passado. E a terapia focada na família, a terapia de ritmos interpessoais e sociais, a psicoeducação, terapia ocupacional e também a psicopedagogia, que vai auxiliar bastante essa pessoa, né, ou a criança no desenvolvimento de suas atividades rotineiras. Tá? E quais são as outras opções de tratamento? Sempre lembrando que a pessoa com transtorno bipolar, ela tem bastante problema com sono. Então, o tratamento, ou seja, a medicação, né, para o sono, ela é muito importante. Mas se a insônia não melhorar, o médico precisa fazer uns ajustes na medicação. Então, ele pode, de repente, prescrever alguns outros tipos de sedativos, algumas coisas que vai fazer com que você tenha uma capacidade melhor de relaxamento durante o sono, né? Então, vai utilizar de hipnóticos gerais, e isso o psiquiatra vai conversar contigo, vai avaliar, analisar, e cotidianamente ele vai pegar e vai trabalhar contigo esse aspecto. O monitoramento diário. Então, tenha um caderninho, baixe um app no celular sobre monitoramento diário do humor, escreva, se conheça, fala abertamente sobre suas preocupações, sobre suas escolhas, as mudanças do humor, o tratamento, o padrão do sono, os eventos de vida. Tudo isso ajuda você, paciente, e o médico a acompanhar, né, e para que possa ter um tratamento eficaz desse transtorno. Mas como eu posso me ajudar se eu for diagnosticado, né, com essa patologia? Então, assim, você pode se ajudar tratando e seguindo as orientações do seu psicólogo, do seu psiquiatra. Lembrando que a recuperação leva tempo, ela não é fácil, necessita de paciência. Você não pode interromper sua medicação de jeito nenhum. Mantenha uma rotina sempre para comer, para dormir. Certifique-se de dormir o suficiente. E também aprenda, né, a reconhecer suas oscilações de humor. Então peça um amigo, um parente, para ajudá-lo a manter o seu tratamento, para estar junto contigo. E seja paciente. Tudo vai levar tempo, tá? Então, assim, a melhoria, tanto com a psicoterapia quanto a medicação, ela vai ajudar a estabilizar o teu humor. Seja paciente sempre. E como que eu posso, né, como familiar, como amigo, né, como parente, ajudar uma pessoa com transtorno bipolar? Então, assim, sempre você ajuda seu amigo, parente, né, a consultar um psiquiatra para obter o diagnóstico, fazer o tratamento correto. Então, sempre vai à consulta com ele, leve ele, apoie, esteja junto com ele, seja paciente, né, incentive a pessoa a falar das suas preocupações, dos seus medos, das suas ansiedades. Seja um bom ouvinte, seja compreensível sobre as mudanças de humor. Inclui seu amigo, né, o parente, nas atividades alegres e divertidas. E lembre a pessoa que ficar melhor é sempre bom, é melhor para ele, é melhor para a família, é melhor para os que o cerca. Mas cuidado, tá? Porque, assim, um transtorno bipolar, ele afeta muito os amigos, a família, a sociedade. Então ele vai afetar você também. Então, assim, cuidar de alguém com transtorno bipolar pode ser muito, muito estressante. Então, se você está cuidando de alguém com transtorno, cuide de si também. Vá ao psicólogo, faça a terapia, vá ao médico também, faça os exames, vê como você está, vê suas emoções, vê suas ansiedades, tá ok? Encontre alguém também com que você possa abrir, conversar, dizer os seus sentimentos, que você tem um apoio. E peça orientações sobre grupos de apoio para cuidadores. A gente encontra muito grupos de apoio no Instagram, no Telegram, no Facebook. Então, e tenha sempre essa ponte de apoio, porque você necessita. E se você mantiver seu nível de estresse baixo, você vai conseguir cuidar do outro que está com nível de estresse, digamos, um tanto elevado. Então, você vai fazer um trabalho melhor e você vai poder apoiar a pessoa no tratamento. Seja feliz, seja alegre, seja paciente e sempre procure ajuda no momento que você necessitar. Um profissional capacitado sempre estará apto para te auxiliar. Então hoje nós encerramos esse episódio. Na terça-feira eu conto contigo, tem novo assunto. Não perca esse episódio. Não esqueça de me seguir no Instagram, @vamosmudardeassunto. Compartilhe, dê like, dê sugestões. E eu desejo para vocês um bom final de semana. Muita paz, amor de Deus em vossas vidas. Beijo no coração e fui!